entrevista. Elas estão ficando cada vez mais comuns. Estamos falando das ondas de calor. Já foram várias delas só neste ano. Temperaturas beirando os 40 graus centígrados não causam apenas desconforto, mas afetam a saúde, podendo provocar até mesmo mortes. E para falar sobre como as ondas de calor afetam a nossa saúde e a saúde também do seu pet, nós convidamos a doutora Fátima Fernandes, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Bom dia, doutora Fátima, seja bem-vinda.
Muito bom dia, Raquel e seus ouvintes.
Doutora Fátima, vamos já começar explicando por que que uma onda de calor é um fenômeno tão traiçoeiro para a nossa saúde.
É verdade, Raquel, é uma situação bastante preocupante, porque além do mal-estar, né, o desconforto, a gente pode, com as ondas de calor, ter o desencadeamento de várias situações que ameaçam a vida e a saúde das pessoas, né? Então, esses níveis elevados de temperatura, por óbvio, podem causar uma desidratação, uma perda, né, de água do nosso organismo, levando a consequências que podem ser graves, né? A gente vê, às vezes, até relatos de óbitos por questões de desidratação, principalmente nos extremos da vida, as crianças pequenas e os idosos. Então, isso pode levar a uma disfunção, né, uma afecção nos órgãos vitais, como os rins, o sistema cardiovascular, enfim. Então, é muito interessante a gente chamar essa atenção da população para hidratar bem durante esses períodos de calor extremo, para que isso não ocorra. Uma outra situação que também é frequente, inclusive na nossa especialidade de imunologia, a gente vê com muita frequência, é o desencadeamento de crises respiratórias. Então, os indivíduos, as pessoas que têm, por exemplo, asma ou doenças pulmonares crônicas, vão sofrer mais durante esse período de calor extremo por conta da poluição, da presença de alérgenos, né, no ar, que não são dispersíveis, né, durante esse período de muito calor. Isso levando, então, a crises respiratórias, que também são muito perigosas, né? Coloca também a vida e a saúde da pessoa em risco. Outra questão é a própria exaustão, né, em relação ao trabalho, né, que leva a uma dificuldade das pessoas terem as atividades normais, como, por exemplo, prática de esportes e mesmo os trabalhos, né, habituais durante a exposição ao sol. Isso pode ser bastante prejudicial para a pessoa, levando a uma exaustão e, eventualmente, até uma insolação, que também é uma condição de saúde bastante perigosa.
Uhum.
E, por último, eu diria que existe também a possibilidade de um impacto na saúde mental, né? Esse cansaço, esse estresse causado pelo calor extremo pode ocasionar ou exacerbar, né, piorar condições de saúde mental, como ansiedade e depressão. Então, tudo isso mostrando que realmente essas alterações climáticas que nós vivemos na atualidade são muito nocivas à saúde humana.
Uhum. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado aí no calorão, principalmente com a desidratação, que a gente acha que não é nada, ninguém dá muita importância, né? Ah, tem que tomar muita água, só pensa assim, né? Mas a desidratação é super perigosa, né? Também a questão respiratória, principalmente para quem já tem algum problema respiratório, né, doutora Fátima? E além disso, a questão de quem trabalha no exterior, né? Quem trabalha ali embaixo do sol, a insolação tá ali sempre em cima, né? O sol batendo num calor desse e também aquela ansiedade, aquele calor que já provoca também problema, inclusive mental, né? Transtornos mentais aí para quem está um pouquinho mais vulnerável. E a gente tem que ter muita atenção, principalmente para os idosos, né? Que sofrem mais nessa época, e também para as crianças menores, né? Sofrem também um pouco mais por causa do calorão. Isso aí resumindo, então, a questão do efeito traiçoeiro aí das ondas de calor. Além de ter um bom ar-condicionado, isso para quem trabalha dentro em ambiente fechado, né? Para quem tá fora, a gente tem que pensar em outras escapatórias aí para esse calorão, né? Mas o que a gente pode fazer para reduzir os impactos dessas ondas de calor, doutora Fátima?
Então, muito importante essa observação da hidratação, né? De promover a hidratação do organismo, a hidratação das mucosas também, que ficam muito ressecadas, por exemplo, a mucosa do nariz, a mucosa da garganta. Então, hidratar essas mucosas e o organismo como um todo bebendo bastante líquido. Eu queria destacar aqui que justo os dois extremos da vida, as crianças pequenas e os idosos, são aquelas pessoas que não expressam o desejo de se hidratar, não muitas vezes não pedem água, não buscam pela água, né? Uma criança pequena, por exemplo, não tem ainda essa autonomia. Então é muito importante as famílias oferecerem líquidos para essas pessoas mais idosas e menores, né? Mais jovens, mesmo que eles não solicitem. Então, sempre ter ali a garrafinha de água. Bom, isso vale para todo mundo, né, Raquel? Uhum. Mas em especial as pessoas de extremos de idade que não vão estar solicitando, às vezes até tem a sede é um mecanismo compensatório, né? É um mecanismo de defesa do nosso organismo, mas mesmo para quem não solicita água é importante ofertar. E o que se recomenda, né? Como você já mencionou, tentar ambientes que tenham uma refrigeração, que possa baixar um pouco esses níveis de temperatura, evitar a exposição do organismo aos extremos da temperatura durante o dia, né? Principalmente ali por volta do meio-dia. Então, não fazer exercícios físicos ao ar livre, né? Em locais muito quentes durante esse período e buscar ambientes mais frescos, né? Em relação aos alérgenos que ficam com mais dificuldade de serem eliminados da atmosfera, alguns deles é muito difícil a gente agir como, vamos dizer, indivíduos, né? A gente não consegue tirar a poluição, né? Não tem um mecanismo mágico, né? Para tirar a poluição, mas promover a limpeza dos domicílios, né? Das áreas onde a gente está internamente, a casa, o trabalho, para que esses alérgenos não se acumulem, né? Essa poeira não se acumule, os alérgenos não se acumulem e dessa maneira protegendo, então, pelo menos no ambiente intradomiciliar, a pessoa que tem alguma alergia da exposição excessiva aos alérgenos.
Uhum. Ou seja, manter aquela boa higiene, né? Dentro de casa ou no ambiente de trabalho também ajuda muito nessa época do calor. Fora isso, passar um bom hidratante para proteger a pele, de repente até aquele protetor labial, né? Para evitar aquela secura nos lábios, tomar bastante água. A garrafinha de água realmente é um tesouro, né? Você andar no trabalho ou em casa sempre com a garrafa d'água, você toda hora toma um golinho, às vezes você nem percebe que está com sede, né? E aí você deixa seu corpo também sempre hidratado. Para quem está fora de casa, tomar cuidado com o sol, passar protetor solar é muito importante, né? Além de ou uma sombrinha, né, para se proteger, ou um boné, se for o caso, né, para quem está ali direto no sol, sempre se proteger, né, desse calorão ou ficar no ambiente de ar condicionado, se puder, né, se der para fazer assim. Agora, se a gente sofre, né, e às vezes nem percebe, já está tão acostumado com essas ondas de calor, doutora Fátima, o que dizer dos pets? Como é que o calor pode afetar os animais de estimação?
Olha, é uma pergunta muito, muito importante. A gente tem que cuidar e respeitar esses animaizinhos e por vezes a gente vai no parque ali num horário mais quente, você vê ali o animalzinho andando, né, junto, sem proteção, né? O humano tem ali um tênis, um sapato, uma sandália e o pet, na maioria das vezes, está ali com o pezinho no asfalto queimando. Então, a gente tem que observar isso, né, que os animais também têm que ser protegidos. Então, da mesma forma, oferecer muito líquido, né? Ter sempre esse potinho de água ali completo, parar para dar o líquido pro animal e evitar do mesmo jeito, né? A exposição nos momentos de maior calor, proteger, né? As áreas expostas do animal, principalmente os pés, né? Que ficam queimando ali, né? Dependendo da temperatura. E evitar de sair nesses horários mais críticos, protegendo o animal numa área com sombra, né? Com mais proteção. Sem dúvida, o animal é outro ser vivo que não vai ficar pedindo água o tempo todo, a maioria deles. Então, a gente tem que lembrar que tem que oferecer, tem que deixar água à disposição do animal o tempo todo.
Certo, doutora Fátima, só para a gente encerrar, eu queria que a senhora desse a dica diretamente então para o nosso ouvinte, qual a principal dica para fugir aí ou para pelo menos amenizar essas ondas de calor?
Eu acho que a gente falou uma palavra chave, né, Raquel? A garrafinha. A gente tem que lembrar da garrafinha onde a gente for. No carro, no ambiente de trabalho, em casa. Pra, se for uma criança pequena, oferecer líquidos, por, enfim, outro método, como uma madeira, enfim. É, e o idoso, né? Da gente estar o tempo todo oferecendo também esse líquido para o idoso não desidratar, procurar se proteger dessa exposição mais forte durante os momentos mais críticos aí do dia. E em caso de algum sintoma mais intenso, né? Além da sensação do calor, se tiver um mal-estar, um desmaio, uma crise respiratória ou mesmo uma crise de ansiedade, procurar um recurso médico para conversar, para saber qual a melhor estratégia de tratamento para o sintoma que a pessoa está sentindo, né? Não se inibir de procurar ajuda médica. E torcer para que essas alterações climáticas se tornem mais amenas, né? A gente aí contribuindo com a diminuição de emissão de gases, né, para nossa atmosfera, para ver se a gente tem uma vida mais tranquila em relação ao meio ambiente.
É verdade. Tá certo, doutora Fátima Fernandes. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Raquel. Bom dia a todos.